o índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Você está ouvindo o Terraço Cash. Aqui você aprende sobre economia, política e assuntos afins do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio, o de número 249, do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Vamos que vamos! Quem é que será que tá aqui comigo hoje? Vamos a elas! E aí, Raquel, tudo bem?
Olá, pessoal, tudo bem? Outro dia eu vi uma pessoa, né, uma influencer ali nas internet, falando que não era legal começar sempre com o mesma fala, né? Mas não sei. Gente, eu discordo disso. Eu pediria a opinião de vocês, mas, né, como isso é um podcast, eu não tenho como saber o que vocês acham. Mas mandei pro Caio, conta mais. Caio, conta pra mim o que você acha do meu olá, gente, tudo bem? Se tem que mudar? Se é uma marca registrada? O que achamos sobre isso? E falando hoje aqui de São Paulo, né, previsão do tempo pra este momento é frio, né? Na verdade, não tá tão frio. Ontem tava mais frio, mas uma friaquinha, né? Aquele dia que na hora do almoço faz aquele solzinho, um dia muito agradável. Confesso que gosto bastante desse tipo de temperatura.
Olha, Raquel, eu particularmente me sinto mais à vontade se tiver uma abertura mais ou menos padronizada, né? Que nem o E aí, pessoal, tudo bem? Que vocês aqui que já nos acompanham aí de longa data já conhecem. Mas fique à vontade aí pra mudar. Eu também achei meio nada a ver essa dica. Mas se quiser mudar, muda. Se quiser manter, mantém. Vocês que mandam nesse negócio, só tô tocando o barco aqui. E também ela, nossa correspondente internacional diretamente da Califórnia. E aí, Renata, tudo bem?
Oi, Caio. Oi, pessoal do podcast do Terraço. Tudo bem com vocês? Aqui é a Renata falando para vocês, como sempre, trazendo as notícias a respeito do Covid-19, da pandemia e também um pouco sobre política e economia dos Estados Unidos.
Maravilha! Vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. Raquel, pacotes, pacotes, pacotes e mais pacotes. Pra quem tá vendo toda hora um pacote novo lá no Tio Sam, ajuda a gente a entender o que é que tá sendo proposto e o que é que isso significa.
Pois é, Caio. Hoje é dois em um, né? Falar de dois assuntos, vou até dividir aqui em dois respiros, né? Pra gente conseguir separar um do outro, mas são dois assuntos que, enfim, que são quase um só. Então, o primeiro é falando um pouco desses pacotes, né, anunciados pelo Joe Biden. São pacotes e mais pacotes, né? Parece que a gente, toda vez que eu faço resumo essas coisas, eu falo, gente, vocês devem achar que eu tô lendo de 3 semanas atrás, né? Que parece que eu falo só a mesma coisa, mas não, gente, são pacotes diferentes. Então, voltando aqui, né, fazendo uma recapitulação de pacotes. Teve o pacote no ano passado, em dezembro, aprovado, de 800 bilhões, o pacote de estímulo, cheque pras famílias, tudo mais, dinheiro na veia. Aí tivemos depois, isso ainda na administração Trump. Aí tivemos depois, logo, né, que o Biden foi eleito, a gente já teve a aprovação de um outro pacote, de 1 trilhão ali, né? Mais de 1 trilhão, desculpa, a gente confunde até o tamanho dos pacotes. Mas um pacote ali passou do trilhão também de estímulos, né? Então, de novo, né? Cheques às famílias, estímulos para empresas, estímulos para jovens, né? Até 21 anos. Dinheiro na veia novamente, né? Isso olhando para, de fato, né? Tentar conter os efeitos econômicos, né? Os efeitos na economia da Covid-19. Então, ok. Superamos os pacotes de estímulos. Estados Unidos já tá lá vacinando, já tá todo mundo 10, indo pra balada. Não, indo pra balada acho que não ainda, mas assim, pessoal se vendo, saindo na rua sem máscara, ok. Aí agora, o Biden começa a falar dos outros pacotes, aqueles que ele trouxe bastante no período eleitoral, né, que fazia parte ali da sua campanha, de ideias que ele tinha para mesmo política, pra fazer política pública mesmo nos Estados Unidos. Então não são pacotes de estímulos, não é dinheiro na veia ali das pessoas, e esses valores que eu vou falar agora, são valores que vão ser gastos ao longo, tá, de um período grande, né? Então, assim, é de fato uma certa banalização do trilhão, então tudo é trilhão, mas, enfim, de qualquer maneira, a gente tá falando aí de um gasto ao longo de alguns anos. Então, o primeiro desses pacotes é o pacote de infraestrutura, né? É um pacote pacote que vai ali somar mais ou menos 2,2 trilhões. E é um pacote de infraestrutura que, bom, faz a gente lembrar bastante, né, do New Deal, né, e de vários outros pacotes de investimento em infraestrutura que foram feitos depois de crises, né? Então, qual que é a lógica? Bom, você investe em infraestrutura, aquilo que a gente aprendia nos livros de história. Quando eu falo do New Deal, já vem uma memória fotográfica, já me vem a página do livro de história, assim, plá, na cara, aí aquelas plaquinhas de New Deal, a galera trabalhando, construindo ponte. Mas era isso mesmo. Então, assim, é uma maneira de você empregar muita gente, girar muito a economia. O setor de construção é um setor que, enfim, tem ali uma cadeia produtiva muito grande. Então, você emprega gente, você aumenta a demanda, é uma maneira de aumentar ali a demanda agregada da economia. Então, desse ponto de vista, é a infraestrutura, né, basicona. Então, de fato, a gente tá falando aí de construção de estradas, de pontes, de viadutos, enfim, de infraestrutura mesmo como a gente conhece. Muita gente fala que, né, a infraestrutura nos Estados Unidos é muito velha, precisa de modernização, etc. Mas tem toda uma outra parte desse pacote de infraestrutura ainda que trata de um outro tipo de infraestrutura, que é uma infraestrutura mais moderna no sentido de conectividade. Então, se fala muito em aumento ali do alcance, né, da tecnologia 5G. Aí a gente tem também investimentos ali em chips, né, na indústria de chips. Então, assim, eu vou falar até um pouco menos, porque eu não entendo nada disso, mas é sobre conectividade, né? Imagino que isso custe caro também, né? E o objetivo que é interessante aqui é não só você modernizar e aumentar a conectividade dos cidadãos americanos, mas também investir em áreas em que os Estados Unidos competem com a China. E o Biden já deixou bem claro que vai ter uma competição saudável com a China, mas como uma das potências ali, não só uma potência militar e política, etc., mas também uma potência em todas as áreas em que elas competem. Então, tem essa parte de infraestrutura hardcore, né? E tem a parte ali da infraestrutura Nutella, mas que também é importante. E vale lembrar que grande parte dessa infraestrutura hardcore, Nutella, todas elas, também tem o objetivo de fazer com que os Estados Unidos façam a transição para uma economia de baixo carbono. Então, é uma infraestrutura, né? É toda a todas essas obras, tudo isso, todos esses projetos são pensados de uma maneira, né, sustentável, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista social, que é muito para onde, de fato, está indo o dinheiro hoje, né? Até quando a gente pensa em capital privado, está sendo canalizado para infraestrutura sustentável, até para a própria sustentabilidade, enfim, econômica mesmo do planeta, né? Se a gente tiver uma economia muito ligada, muito intensiva, muito carbono intensiva, o desequilíbrio, né, ambiental aumenta. Isso foi tratado muito na cúpula do clima, né, semana passada, mas, enfim, já tem diversos estudos que mostram o tamanho do impacto negativo para a economia se a gente não reduzir, né, o desequilíbrio climático. Eu não gosto nem de falar de aquecimento global, porque eu acho que é uma questão, é um desequilíbrio climático, é um desequilíbrio climático que causa desastres naturais, né, que podem ser secas, podem ser grandes chuvas, podem ser tsunamis, podem ser incêndios. Então não é só, tá quente, tá frio, né, que a gente sempre sabe que tem aquelas pessoas que falam, não, mas como assim aquecimento global? Tá frio aqui, né? Ou seja, bom, estou divagando. Então, esse seria o pacote ali de infraestrutura. Aí, tem um segundo pacote, né? Que é o pacote de 1,9 trilhões, né? Que a ideia é gastar ali 1,9 trilhões ao redor, ao longo de 10 anos, que é um pacote focado aí no que a gente pode chamar de infraestrutura social. Mas daí, de fato, não vamos chamar de infraestrutura, porque senão vai confundir a cabeça. Não tem a ver com infraestrutura. Ele se chama o Plano das Famílias Americanas. Os investimentos aí são em educação, childcare, educação, basicamente assim, diferentes investimentos em saúde e educação. Então tem, por exemplo, o subsídio para 2 anos de community college de graça para famílias, né, para jovens mais pobres. Tem também o aumento de bolsas de estudos. Tem o subsídio para creches para famílias mais pobres. Tem a extensão de um subsídio de imposto mesmo, de acordo com a idade do filho de famílias também mais pobres, etc. Então, assim, essa é a parte social do plano do Biden, né? E o objetivo dele aqui é bem interessante pensar por esse lado, né? De que a gente teve na administração Trump, teve um gasto muito grande também, mas ele foi muito direcionado, tanto para, não deixa de ser um gasto, né? Uma redução ali de imposto brutal, que foi de 34% para 20%, para 21% do imposto sobre pessoa jurídica. Então, olhando bastante ali para grandes multinacionais, né? Para empresas, para o mercado mesmo. O Trump, então, trazendo, acreditando que, né, defendendo essa política de que o crescimento ia vir a partir disso, e de fato veio, né, mas também tem uma grande população, uma grande parte da população, grande parte dela apoia o Trump, né, apoiou o Trump, que é uma população enxergada como, enfim, meio deixada de lado, né, eles são muito contra a globalização, porque eles sofreram muito com a entrada de multinacionais, eles estão ali naquela parte do Rust Rust Belt, muita gente que trabalhava em indústria. Então, eles foram meio que deixados para trás, tanto no sentido, né, da conectividade, da infraestrutura velha, do dinheiro que não chega, né? É bem aquele filme americano que você vê que a pessoa mora lá num casebre, né? Então, a desigualdade aumentou muito. Então, e como o Trump, né, enfim, endereçou essa parte da população, né, com tarifas contra importações de produtos manufaturados da China. A ideia é, bom, vou impedir que vocês tenham concorrência para vocês buy American e tudo mais, né? Teve muito subsídio ali para agricultura nos Estados Unidos. Então, assim, cada um fez ali o que achou, né, achou que fazia sentido no para gastar. Já o Biden quer gastar com as famílias, acredita que o melhor é gastar com as famílias de mais baixa renda, para, então, assim, com dois objetivos principais, né? Redução de pobreza e desigualdade e uma transição para uma economia de baixo carbono. Porém, isso tem um custo, né? There's no free lunch, como sabemos, nem para os Estados Unidos. E esse custo vai ser metade arcado com dívida, né, obviamente, e metade com aumento de impostos. Então, não pode ser feito nem só com dívida, porque, assim, uma hora até a dívida americana se torna insustentável, né? E também o aumento de imposto tem um limite, né? Tem uma base ali que não é tão grande para se aumentar. Depende de quanto você aumenta também de imposto, você pode causar uma má alocação de recursos, né? Você pode causar... Nos Estados Unidos, né, a Jenny Yellen tá defendendo um minimum corporate tax. Ah, então, no mundo todo, você não vai ter as empresas fugindo para onde paga menos. Mas, bom, quem diz que vão aceitar esse plano? Que país que vai entrar nisso? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas a ideia é, para subsidiar o primeiro, né, para financiar parcialmente o primeiro programa ali de 2,2 trilhões em infraestrutura, seria usado o aumento do imposto sobre pessoa jurídica, né, para algo em torno de 28%, dos 21 atuais para os 28%. E o segundo plano, né, ali para o 1,9 trilhões do plano para as famílias americanas, seria um aumento de imposto sobre as famílias, sobre os indivíduos mais ricos, né, sobre o ganho de capital. Isso poderia aumentar, né, então tem um imposto de capital, e existe um imposto que ainda está vigente, parte ali do Obamacare ainda, que recai sobre os rendimentos de investimento. Então, subiria de atuais, né, a soma dos dois de 20%, atualmente é mais ou menos 20%, por que eu falo mais ou menos? Porque depende do estado, né, subiria para mais de 40%, então por volta de 44%, e alguns estados chegaria até a 50%. Isso de investimentos tanto, né, domésticos quanto investimentos fora, então você tá lá gastando, você vai pagar esse imposto, né? Isso para famílias que ganham mais de, se eu não me engano, é $1 milhão ali no ano. Então são famílias mais abastadas. Daí vai passar, não vai passar? Difícil saber, tá? Bem provável que não passe desse jeito, não passe tão rápido esses dois planos. Primeiro porque, assim, o primeiro plano tá sendo discutido ainda, né? O primeiro plano de infraestrutura. Então, em termos de timing, ainda demoraria, porque isso tudo, enfim, não é só porque é Estados Unidos que as coisas acontecem muito rápido, também tem toda uma discussão, e claro, isso faz parte do sistema democrático, né? Tá certo, tem que acontecer. E segundo, porque ele não é totalmente não controverso, né? Mesmo entre os democratas. Os democratas podem usar a ferramenta de reconciliation, mas não se sabe quanto, porque ainda pode ser, essa ferramenta ainda pode ser usada mais duas vezes no ano, mas não se sabe se um programa seria uma vez, ou se cada um dos pontos do programa seria considerado um. Tudo é muito difícil, assim, é incerto mesmo nos Estados Unidos, porque eles são tudo jurisprudência, né? Então não tem assim, regra, tá contra a regra, tá... não tem muito, né? Então tem que ver, tipo, see how it goes, né? E pra que serve a reconciliation? Pra eles não precisarem do apoio republicano. Mas vamos dizer que eles consigam a reconciliation, né? Consigam usar essa manobra parlamentar, que é pra evitar o filibuster, que é basicamente uma pessoa falando, sem deixar que aquilo seja votado. Eles ainda precisariam do apoio 100% dos democratas, né? E tem alguns democratas mais moderados que já se colocaram contra o aumento de impostos, principalmente sobre as pessoas físicas. É mais polêmico, inclusive, do que eu sou pessoa jurídica. Ou seja, ainda tem muita água pra rolar, né? Pra saber se de fato, né, vai passar desse tamanho. Meu palpite, deve passar alguma coisa, não deve ser desse tamanho. E assim, os impactos, né, para a economia como um todo, são majoritariamente positivos, se a gente olhar para onde está sendo investido. Porém, né, there's no free lunch, e a gente tem que ver quanto que vai aumentar de dívida, quanto que vai passar de aumento de imposto, e tudo isso que eu já comentei, né, da consequência na alocação de recursos e etc. Então, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos dessa nova novela. Vamos fazer uma novela nova, né? Vai chamar os Estados Unidos e os seus pacotes.
Já dizia MC Mazinho, Nextel tira foto, cordão de ouro no pescoço, vários carros, várias motos, só nota de 100 no bolso. Pode procurar isso aí no YouTube, que eu não tô de brincadeira. Essa música realmente existe. Piadas à parte, vale frisar esses dois pontos da Raquel. Primeiro, isso ainda é um anúncio, quer dizer, um conjunto de anúncios, né? Não está aprovado, ainda passa pelo Congresso, parte disso deve passar, mas não necessariamente nessa intensidade toda. E, segundo ponto, importantíssimo, na prática, nada disso sai de graça. Não é porque os Estados Unidos detêm a moeda forte do mundo que eles estão imunes a gasto e gastam infinitamente. Até porque, bem, ainda nesse episódio vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso. Mas a dica que eu dou desde já é, adivinha o que é que acontece quando você aquece uma economia que já está esquentando bem? Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, apresenta para os nossos queridos ouvintes o já consagrado Boletim Internacional.
Começando a falar sobre a pandemia, a gente viu mais uma vez essa semana um aumento no número de casos e no número de mortes no mundo inteiro, mas pelo menos dessa vez o Brasil não é o principal culpado, né? Não é o epicentro da pandemia que se desviou, vocês devem estar acompanhando, para a Índia. Então a Índia está tendo agora por dia mais de 350 mil casos de Covid por dia e mais de 3 mil mortes também, e ao contrário do que aconteceu no Brasil, a Índia deve, né, tá tendo uma atenção internacional importante, deve conseguir ajuda, tanto em termos de vacina. Os Estados Unidos já prometeu, alguns países mais próximos ali da Europa, também da Índia, prometeram vacina, prometeram respiradores, kit intubação, máscaras, tudo isso para evitar, né, um colapso maior do sistema de saúde lá, que a gente tá vendo, né, tanto um colapso do sistema de saúde quanto um colapso do sistema funerário, cremações em massa, céu aberto, aquelas cenas horríveis que a gente viu no Brasil e agora tão horríveis ou às vezes mais horríveis ainda na Índia, né? Até é difícil comparar aí o tamanho do terror, mas enfim, pelo menos a Índia tá tendo essa ajuda internacional. No Brasil, o que a gente tem visto é uma diminuição, né, no número de casos e no número de mortes, ainda num patamar muito elevado. Eu acho que não é o momento da gente achar que acabou e falar, né, pior passou. A gente sabe que essa pandemia vem em ondas, vem em ciclos, né? A gente piora, daí a gente vem medidas restritivas, melhora um pouco, piora de novo, então fica nesse vai e volta. Mas efetivamente no Brasil a gente tem visto um número importante na diminuição do número de mortes, e já é também um resultado da vacinação, porque a gente tem visto uma redução mais importante ainda no número de mortes das pessoas acima de 60 anos que receberam a vacina. Então a gente está num momento ainda de muito cuidado, de muita apreensão, mas acho que num sentimento um pouco mais otimista de que a gente já está tendo algumas medidas efetivas que estão dando resultado, e a principal delas é a vacina. Aqui nos Estados Unidos também, né, a gente tem uma série de boas notícias a respeito de vacinação. A primeira delas é que o CDC voltou a liberar a vacina da Johnson & Johnson. A gente comentou na semana passada que essa vacina estava suspensa por causa de alguns raros casos de efeitos colaterais de trombose, principalmente em mulheres jovens, voltaram a liberar a vacina porque foi considerado esse risco muito baixo, principalmente comparado com outros medicamentos. Se a gente comparar o risco de trombose da vacina com a pílula anticoncepcional, por exemplo, que é largamente utilizada, a vacina tem muito menos risco, e muito menos risco do que o próprio vírus também, né? A gente sabe que o Covid pode causar problemas de coagulação, tem vários casos de pessoas que tiveram trombose, que tiveram AVCs por conta do Covid, então o risco da vacina é muito menor do que os outros, e o CDC resolveu então voltar a liberar a vacina da Johnson & Johnson. Isso também deve aumentar a pressão para os Estados Unidos liberarem as vacinas da Oxford AstraZeneca que o país encomendou e não estão utilizando. O FDA não liberou ainda para uso emergencial nem para uso comum a vacina da Oxford AstraZeneca nos Estados Unidos. Então há uma pressão internacional para os Estados Unidos liberarem essas vacinas, ou para a Índia, ou para o Brasil, ou para outros países aí mais pobres em que a pandemia, né, tá super elevada e estão precisando de vacina. Outra notícia que a gente teve aqui nos Estados Unidos essa semana é que o CDC liberou a máscara para uso ao ar livre para as pessoas que já estão totalmente vacinadas. Então o que é considerado uma pessoa totalmente vacinada? É a pessoa que já tomou as duas doses da vacina, no caso da Pfizer ou da Moderna, ou uma dose da vacina da Johnson, e já passou duas semanas após essas doses. Isso significa que a pessoa já tá com os anticorpos aí totalmente, né, no seu máximo de proteção. Ela dificilmente vai se infectar, e se infectar, não deve desenvolver a doença e nem transmitir para outras pessoas. Então essas pessoas hoje, aqui nos Estados Unidos, elas só são obrigadas a utilizar a máscara em grandes aglomerações ao ar livre ou nos ambientes fechados. fechados, as máscaras ainda são obrigatórias aqui nos ambientes fechados. Mudando um pouquinho de assunto da pandemia e passando para a política dos Estados Unidos, nessa quarta-feira, quando a gente está gravando o podcast, o Joe Biden está completando 100 dias de mandato. Nesses primeiros 100 dias, eles são considerados aí muito importantes, né, para a própria imagem, para fazer um balanço de como é que começou a presidência de cada pessoa, né? E o Joe Biden tem ido muito bem, ele vai fazer um discurso hoje, né, demonstrando as coisas boas que ele conseguiu fazer, e a principal delas, claro, é a vacina. Ele tinha prometido 100 milhões de doses até nos primeiros 100 dias e conseguiu entregar 200 milhões de doses nos primeiros 100 dias. Então, dobrou a meta, né? Como eu diria a Dilma, né? Atingiu a meta e dobrou a meta. Uma meta importantíssima, né? Acho que é a principal coisa que a gente está esperando hoje para a nossa qualidade de vida e para o desenvolvimento da economia também. Então, Joe Biden foi muito bem nisso. E foi bem também no auxílio emergencial, né? Ele mandou um cheque de $1,400 para todas as pessoas aí que estavam, né, precisando, né, parecido com um esquema, parecido com um auxílio emergencial no Brasil. Esse cheque estava atrasado no final do mandato do Donald Trump e o Joe Biden entregou também o auxílio emergencial. Então, isso é outra coisa que ele deve se gabar aí no seu discurso nos primeiros 100 dias. O que ele ainda não conseguiu foi aprovar o projeto de infraestrutura dele, né? O Joe Biden tem um projeto muito ambicioso de infraestrutura, tipo o PAC da Dilma, tem o PAC do Joe Biden. Ele quer investir mais de $2 trilhões de infraestrutura no país e tá querendo incluir ali algumas coisas que não são muito bem infraestrutura, por exemplo, projetos de home care, de cuidados com idosos, fora dos centros, né, de cuidados com idosos, que inclusive pioraram, né, na pandemia. Então, ter mais cuidados dos idosos em casa, ele quer incluir isso no projeto de infraestrutura, que não é bem infraestrutura. Então, tem esse debate no Congresso agora e ele ainda não conseguiu, mas deve conseguir implementar um plano, ainda que não talvez tão ambicioso quanto ele gostaria. Outra notícia que a gente teve dos Estados Unidos essa semana é que foi divulgado o censo, né, o censo de 2020, que no Brasil inclusive foi adiado para 2021 e agora foi cancelado, supostamente por falta de recursos. Aqui nos Estados Unidos o censo foi feito, foi divulgado essa semana, 331 milhões de pessoas moram agora nos Estados Unidos, e o primeiro impacto que esse censo tem, já de cara, impactou a distribuição das cadeiras no Congresso. Então a gente teve o Texas, por exemplo, que cresceu a população, ganhou duas cadeiras no Congresso. Alguns outros estados ganharam uma cadeira no Congresso americano e alguns perderam. Então, por exemplo, a Califórnia perdeu uma cadeira no Congresso, provavelmente pro Texas, inclusive porque a gente vê, né? A gente já comentou até aqui, essa migração, principalmente de pessoas que trabalham com tecnologia, da Califórnia pro Texas, que é um estado mais barato e tem essas regiões de polos tecnológicos também, como Austin e Houston, que estão atraindo pessoas da Califórnia para lá. Um estado que eu achei interessante é o estado de Nova York. Eles perderam também uma cadeira no Congresso. O interessante é porque eles perderam por 89 pessoas. Então, tipo, o estado de Nova York também teve uma redução populacional. Eles ficaram ali no limite, mas por causa de 89 habitantes que perderam, também perderam essa cadeira no Congresso. É, infelizmente, né? Mas é assim que funcionam as regras, tá bom? Eram essas as notícias, as novidades que eu tinha pra contar pra vocês essa semana. Eu acho que a gente tá aí num humor um pouquinho mais otimista, um pouquinho mais esperançoso do que viemos nas últimas, mas não é hora também de baixar a guarda. A gente tem que continuar tomando cuidado e tomando todas as medidas pra evitar uma nova piora da pandemia.
É, por aqui as coisas estão aliviando, mesmo que ainda lentamente, né? Vale continuar tomando cuidado aí, mas na Índia, infelizmente, as coisas estão inclinando para cima. Em termos de média móvel de mortes, por exemplo, nessa semana, a Índia, infelizmente, tá aí numa curva ascendente, enquanto o Brasil caminha aí, felizmente, para cair. A Índia vai superar o Brasil nessa semana e, dessa maneira, tornar-se-á o novo epicentro da doença, né? Tornar-se-á aí a saudades Temer, enfim. Alguns números aí para a gente ter de atualização. Superamos na noite, na verdade nesse dia, mas superamos na noite dessa quinta-feira, quando essa ancoragem está sendo feita, 1 bilhão de doses aplicadas no mundo. Até agora, nós tivemos 1,1 bilhão de doses aplicadas em 174 países. Só nos Estados Unidos, até os dados de quinta-feira à noite atualizados, 237 milhões de doses, o que totaliza um ritmo de 19,7 milhões de vacinas por dia. Em relação aos casos, casos, estamos em 149.930.000, ou seja, quase 150 milhões de pessoas infectadas no mundo. E, infelizmente, já perderam a vida para essa doença mais de 3.150.000 pessoas. E sobre o discurso do Biden, ele está destravando muitas coisas agora, e apesar do nivelamento em diversos aspectos ter sido bem baixo do seu antecessor, por exemplo, na cúpula do clima a gente viu vários comentários disso, né? Ah, jogou a questão climática na lata de lixo, então o cara está tentando reverter aí, enfim, para caminhar para uma economia verde e tudo mais. Embora tenha ele venha de um nivelamento muito baixo em diversos aspectos, ainda há muito o que fazer e atualizar. Foram apenas 100 dias até agora. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Raquel, falei no comentário do primeiro assunto que o pessoal ia ficar sabendo ainda nesse episódio um pouco mais sobre isso. Então vamos lá. Essa liquidez quase infinita que estão colocando nos mercados todos sinaliza que a inflação vem virando a esquina?
E agora vamos para o tema 2, que é relacionado ao tema 1, que é o impacto disso tudo nos mercados, né? Então o que está acontecendo, né? Tá todo mundo, pô, mais dinheiro ainda nos Estados Unidos. E uma das consequências disso tudo é um receio de que a inflação vá subir, né? Porque, afinal de contas, é muito dinheiro, é trilhão atrás de trilhão sendo jogado na economia, e na economia americana diretamente. Então, por mais que, né, a gente tenha esse plano, esses planos sejam ao longo de 10 anos, etc., então o impacto não é tão imediato quanto o que é desses pacotes de estímulo, né? O estímulo ali de... aquele de estímulo mesmo contra a Covid, né? Ou seja, cheque na mão das famílias, que isso vira consumo, né? Grande parte vira consumo e puxa a inflação. É lógico que tem, né, um impacto na inflação. Então, a gente não teve aula de macroeconomia à toa, né? De fato, você estimula muito a demanda. Se você não tem ganho de produtividade, você tem aumento de inflação, né? Eu imagino que sim, haverá ganho de produtividade, mas assim, vai ser o equivalente, vai fazer sentido? Então, por isso, tem todo esse receio de um aumento da inflação. E diante disso, né? Quando há um receio de aumento de inflação, pra onde você olha? Você olha pro juro. Bom, e aí? O que, que vai acontecer com os juros? E aí, a gente teve hoje, né? Enquanto eu vos falo aqui, decisão de política monetária do FONC, né? Que é o Comitê de Política Monetária lá do Fed, e eles decidiram, como largamente esperado, que, enfim, fica tudo como tava, compra de ativos como tava, Fed Funds como tava, tudo ok. Só que tava todo mundo de olho se eles iam falar alguma coisa sobre quando eles vão começar a retirar esses estímulos, que, cara, é muito estímulo, né? Já teve todos esses pacotes, ainda tem todo o estímulo monetário que tá sendo feito por compra de ativos. Quando que vai acabar, né? E é isso que a gente tava vendo no mercado de juros futuros, que a gente tava vendo os juros futuros subindo bastante as taxas de juros futuras. Por quê? Porque ela é um reflexo que, poxa, a inflação vai subir. E o que é? Uma conta, né? Os juros de 10 anos, eles são uma conta de quanto que vai estar rodando os juros para daqui 10 anos ele estar naquele patamar. Então, se eles estão em 1 ponto... eles chegaram a bater acima de 1,7%, a expectativa era que, pô, a inflação vai subir, o Banco Central Americano, o Fed, né, vai ser obrigado a subir os juros além do neutro, além do 2%, então ele vai chegar a 2,5% a 3%, e daí daqui 10 anos vai estar em 1,7%. Então, é isso que tá, assim, implícito quando a gente olha o 1,7% na curva longa, né? 1,7, 1,8. Começou a baixar. Ou seja, as pessoas entenderam que não, peraí, talvez a inflação de agora, esse momento de fato, como o Fed vem dizendo, seja mais temporário, e que esses pacotes todos ainda vão ser watered down, vamos ver o que vai ser. Então, assim, não tem uma sangria desatada sobre a inflação, né? E tem o segundo ponto, né? Que é o outro lado, da outra face da mesma moeda, que é um medo de o Fed reduzir a compra de ativos do nada. Então, assim, que foi quase aconteceu depois da crise de 2008, né? Que eu já contei aqui pra vocês, que é tipo, vamos reduzir a compra e quem ficar se ferrou, porque o preço, como a demanda vai cair, o preço vai cair, e aí as taxas vão subir e é nóis, né? Mas tem esse outro lado da mesma moeda que também, né, acaba elevando. Então, o Fed, a opinião do Fed é que assim, olha, a economia está recuperando, a gente tá vendo os dados, assim, os dados dos Estados Unidos estão saindo, né, bombando. É assim, no último mês é confiança em recorde, PMI recorde, produção varia recorde, é tudo recorde, né? Então, tá realmente muito forte a atividade lá nos Estados Unidos, né? Porém, de fato, o Fed, ele tem um mandato dual, que ele olha tanto pra inflação quanto pro mercado de trabalho, e a gente sabe que o mercado de trabalho, obviamente, tem ali uma influência direta ali sobre a inflação. A gente fala, não, o mercado de trabalho ainda tá se recuperando, ainda tem riscos, né? Quando a gente olha jobless claims, né, que é o pedido de seguro-desemprego, e o dado ali mesmo de payroll nos Estados Unidos, eles ainda estão piores do que no patamar pré-crise, ou seja, ainda tem um espaço mesmo pra crescer, e tem essa inflação que tá sendo muito de frutos, tá sendo ilustração, reflexo, né, de desequilíbrio da pandemia mesmo, né? Porque a gente tem ainda uma demanda forte, com a indústria ainda retomando os estoques. A gente tem vários países com, que ainda não estão, assim, full, né, operando. Por exemplo, a Índia agora com uma nova cepa, batendo recordes. Tem grande parte da indústria manufatureira que é usada em cadeias globais de valor, principalmente na indústria farmacêutica, tá na Índia, né? A gente tem a China e Estados Unidos voltando full vapor, né? E Europa, Índia, Brasil, ainda mais devagar. Então, tem ainda desequilíbrios, né, nas cadeias de valor, nas cadeias produtivas, não só nos Estados Unidos, mas fora. Então, isso causa, sim, uma compressão, né, uma pressão na inflação, uma pressão inflacionária. Mas o Fed vê isso como temporário, assim como vê o nosso Banco Central aqui. Então, resumo da ópera. O que a gente tem visto é um movimento de reflation trade ganhando força ainda, né, com todos esses pacotes, essa falação de pacote, principalmente em commodities. O que é esse movimento de reflation trade? É assim, ah, a inflação vai subir, então eu vou investir aqui nos ativos reais, né? Então vai ativos reais e cíclicos, né? Porque a economia vai bombar. Então a gente vê as commodities. E, gente, é tudo muito louco, né? Porque as commodities também, além dessa demanda, desse movimento de mercado, teve uma seca nos Estados Unidos, na Argentina, que piorou muito a safra de milho, de soja. Então, assim, tá tudo junto e misturado, né? Causando esse movimento, né, de aumento de commodities, né? É, que também tá sendo alimentado por essa volta econômica, que tá sendo alimentado pela perspectiva de novos pacotes, que alimenta a perspectiva de inflação. E aí chega o Fed e fala, não, calma lá, devagar com o andor, tá tudo bem e vamos esperar. Então é isso, assim, são dois assuntos. Vocês podem ver que um encaixa no outro, não dá pra falar de uma coisa sem falar da outra, mas todo esse tem sido certamente o principal debate, né, na economia global, né, o que, que vai acontecer com a inflação. Cada um tem o seu call ali, mas de fato é uma situação complexa, porque ao mesmo tempo que a gente tem todas essas forças, a gente tem a força da própria economia moderna, que já estava acontecendo antes, que é deflacionária, né? A gente tem ali Uber, Airbnb, enfim, diversas outras tecnologias que permitem que você baixe o preço, né? Você tem uma competição pelo preço mais baixo, e isso é deflacionário, né? Você tem famílias que acabam comprando menos ativos, né? Então, menos casas, menos carros, elas viajam muito mais, é um comportamento de preços muito diferente pelo comportamento cultural. Então, de novo, né? As minhas belas conclusões de hoje, muita água ainda vai rolar, mas certeza que vamos continuar vendo impactos desse debate por mais bastante tempo.
Por um lado, há sim uma análise de que há muito que recuperar dessa crise e essa inundação de dinheiro não gera efeitos, pelo menos não no curto prazo. Por outro lado, os bancos centrais ao redor do mundo estão fazendo consistentemente, como, entre aspas aqui, praticamente a única solução, essa mesma solução desde 2008. E como bem falado no episódio anterior sobre criptos, né, até foi o Arthur Solow que falou, na gloriosa e também com a gloriosa analogia da pirâmide de taças de cristal com champanhe, se você não entendeu, volta lá naquele episódio que vale a pena ouvir para entender. O problema não é quando a liquidez existe, mas quando ela começa a não estar mais presente. E isso uma hora vai acontecer. Já parou para pensar nisso? Então vamos encerrando este episódio de número 249 do meu, do seu, do nosso Terraço Cash. Até mais, Raquel, a minha amiga, além de participante deste glorioso podcast, agora também podcaster, né? Vocês conferiram aí na terça-feira. Vem mais por aí. Não podemos falar que o diretor já tá maluco aqui no ponto. Valeu, Raquel, te esperamos aqui na semana que vem e também em outros episódios do Mulheres no Mercado Financeiro.
Ah, e para você que não viu, quer dizer, ouviu o nosso episódio especial aí do podcast, que trouxe esta que vos fala como âncora sobre mulheres no mercado financeiro. Eu trouxe convidadas muito bacanas, muito especiais, e a ideia é que a gente tenha outros episódios especiais como esse, trazendo outras personalidades femininas aí do mundo do mercado. Então, nos acompanhem.
E até mais também, Renata. Muito obrigado por mais uma análise internacional, né? Se a gente for bem parar pra pensar, esse episódio foi mais focado no internacional, né? A gente deu uma respirada, novela nova que começou aí, Estados Unidos e seus pacotes. Mas enfim, muito obrigado pela sua análise internacional e contamos com você no próximo episódio.
É isso, um beijo e até semana que vem.
Recadinhos finais para quem já nos acompanha. Você que acabou de dar uma volta de bike, que tá voltando da academia, que tá no intervalo do home office, no deslocamento pro trabalho, por algum motivo você acabou de acordar e recebeu isso no seu WhatsApp, no Telegram lá, que a gente tem o nosso grupo no Telegram. Enfim, independente de como você chegou até aqui, em nome da equipe do Terraço Econômico, eu gostaria de agradecer a sua audiência. Afinal de contas, se não fosse a sua audiência, a gente não estaria compenetrado a voltar todas todas as semanas, com os assuntos mais relevantes em termos de economia, política e assuntos afins comentados pela nossa equipe, e nem quinzenalmente com convidados e convidados especiais sobre temas especiais e assuntos que também agregam para você. Muito obrigado. Se não for pedir demais, avalia esse podcast no agregador de podcasts que você estiver ouvindo, avalia a gente positivamente. E se você gostou muito, passe a ideia adiante para que mais gente conheça a palavra do Terraço Cast. Procure o Terraço Econômico em todas as nossas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no Telegram, no Twitter, no LinkedIn, no Facebook, no WhatsApp. Enfim, é só você procurar por Terraço Econômico que você certamente vai nos encontrar. Relembro que na descrição estão o link para o Economia em Pílula, que é uma página nossa em que a gente discute temas de economia de uma maneira bastante dinâmica, e também o link para o nosso primeiro e-book, o 10 Maneiras para Aprender sobre Economia Agora. É isso então, e não se esqueça jamais que todos os nossos conteúdos estão ancorados lá no nosso site, terraçoeconômico.com.br. Aquele abraço, com todas as medidas de segurança que essa época pandêmica que vivemos ainda demanda, e até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.